Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, né? Segunda parte, capítulo 11, Os Três Reinos. Questões 586, 587, 588. Hoje nós vamos falar das plantas, né? Vamos lá. São questões muito curiosas, que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre ela. Primeira. As plantas têm consciência da sua existência? Olha que pergunta interessante. Kardec era muito curioso, no sentido científico do termo, muito investigativo. Quer dizer, as plantas têm consciência? Será que elas vivem aí sabendo, vendo o que está acontecendo, mas não tem como falar para a gente? Opinião geral dos espíritos? Não. Elas não pensam. Olha como é delicada a resposta, porque consciência pode ser muitas coisas. Óbvio que os espíritos não podem dizer que as plantas são pedras. Então, algo elas têm. Elas se movem. As plantas se movem. Tá certo? Elas escolhem caminhos. As folhas, os caules, as raízes. Quer dizer, há algo ali que não há no reino mineral. Então, por isso que Kardec pergunta. E os espíritos poderiam dizer só não, mas eles dizem não. Elas não pensam. Não tem mais do que a vida orgânica. Quer dizer, então. Os espíritos vão definir o seguinte: elas não pensam. Se para você consciência é pensar, as plantas não têm consciência. O que há ali é uma vida orgânica. Kardec, não satisfeito, vai perguntar o que, quando eu li a primeira vez, eu digo: meu Deus, que coisa importante, né? As plantas têm sensações. Aí é a mesma coisa. O que significa ter sensação? O que é que você quer dizer? Porque algum tipo de sensação as plantas têm. Mas, né? Algum tipo. Não é uma pedra. Mas aí o que Kardec quer dizer com isso? E aí Kardec, né? Bem organizado e atento, explica. Sofrem quando mutiladas. Eu pensei, digo, meu Deus, se as plantas sofrerem quando mutiladas, complicou muito, né? Pensou você cortar uma grama e estar ali mutilando milhares de seres e eles sofrendo? Seria muito complicado. Você está andando, né, num campo de futebol e cada pisada daquela causa dor? Já pensou? Resposta. As plantas. Olha como é delicado responder. As plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, que os espíritos estão dizendo, olha, primeiro vamos nos entender aqui. Óbvio que as plantas recebem, elas respondem às ações físicas, né? Se você pisar, ela pode morrer, ela pode murchar e etc. Mas não tem percepções. Por conseguinte, não tem a sensação de dor, né? Então, para o espiritismo, as plantas, elas reagem no sentido de que, né, há uma reação, óbvio, não preciso do espiritismo para dizer isso, mas elas não têm a sensação de dor. Então, elas não sofrem. Quando você poda uma árvore, quando você corta uma flor, não há sofrimento. Isso é importante. Às vezes, não, a criança puxa lá a folha, ah, a planta sofreu. Eu entendo que a gente quer educar, mas tem que ter cuidado, porque se a planta sofre, ela vai sofrer sempre que fizerem isso. E aí seria muito complicado, né? Convenhamos. Você não poder pisar na grama, você não poder cortar uma árvore, porque ia doer, né? Como se fosse uma espécie de cortar o braço de uma pessoa, cortar o tronco da pessoa, dividir a pessoa ao meio. Imagine que situação complicada. Seria muito difícil haver evolução. Né? Se as plantas sofressem e nós não, né, por conta disso não devêssemos cortar árvore, etc, etc, nem pisar na grama, nem arrancar uma flor, nem arrancar um pé de feijão, a vida seria impossível. Ou nós teríamos que assumir isso e ir em frente. É complicado, muito complicado, tá certo? Então as plantas elas não sofrem. Questão seguinte: Aí Kardec, ok, entendi, mas olha como é que se dá a construção do pensamento de Kardec. Não é como os espíritas pensam, ou querem fazer às vezes, por isso que os amigos espirituais às vezes não conversam. Pergunta, responde, pronto. Não. Você pergunta, os espíritos respondem, mas você vai fazer o quê? Você vai analisar, você avalia, você vai relacionar com a vida objetiva, com a vida real, com o seu dia a dia, com o que você está vendo. Só existe pesquisa espírita séria, então, portanto, só existe pesquisa espírita se você for capaz de relacionar a informação espiritual com a sua vida objetiva, prática. Quando a gente começa a ter explicação que não é capaz de dialogar com a nossa realidade, é um sinal de alerta. Cuidado para não estar entrando no misticismo maluco. É isso que acontece hoje no nosso movimento espírita. Porque as pessoas acham que podem afirmar qualquer coisa sem precisar fazer uma análise objetiva prática. Dá três exemplos aqui que está vindo na mente. Vamos lá. Um. Ah, eu encontrei gente assim, que acredita que fica ofendido se você questiona, né? Ah, eu fui, vou só, né, mexer um pouquinho no exemplo, mas é por aí. Ah, eu fui o, sei lá, o maior cirurgião que existiu na Idade Média. Você diz, ok. Qual é a tua relação com a saúde, com o sangue? Ah, não, não aguento ver. Eu conheci um que se dizia essas coisas todas, que tinha sido. Não, não era cirurgião, mas tinha sido um grande guerreiro, sanguinário, que tinha muito peso na consciência. Gente, é uma, enfim, uma perturbação só. E tal, que sofria muito porque leu do que ele fez e que ele não sei o quê, e ainda sentia aqueles impulsos e não sei o quê, a novela toda. Fomos almoçar. O sujeito não aguentou comer um coração de frango. E se diz, nossa senhora, não aguentava ver cortar uma carne no ponto mal passada, porque era muito sensível, não aguentava ver sangue. Aí você diz, nossa senhora, quer dizer, o sujeito há 200 anos atrás, segundo a fantasia dele, ele era um guerreiro destemido que degolava todo mundo e tal. E agora ele só come carne bem passada, porque não aguenta ver sanguezinho. Legal. Ok. Vamos em frente, né? Ele era politicamente corretíssimo, só que isso não batia com a fantasia reencarnatória dele. Dá para entender, gente? Tem que ter algo, tem que ter algo no mundo objetivo, na realidade. Não dá para ser, ah, disse isso e pronto, aí vira fantasia e ninguém checa nada. Ah, mas não tava falando de planta? Tava. Mas é só para você entender o que Kardec fez aqui. Kardec checou essas informações. Ok. A planta não pensa, a planta só tem impressão física, a planta não tem percepção. Mas aí Kardec disse assim: mas qual é a força que atrai as plantas? Umas para as outras. Porque ele observa o quê? Existem plantas que se atraem. Você bota uma num canto, outra no outro, elas vão se juntando. E isso acontece muito. Ele disse, tá, tudo bem, mas. Se elas não têm percepção, não tá um olhando para o outro e dizer, ei, coleguinha, tudo bom? Vamos dar um abraço, vamos conversar. Se não existe nada parecido com isso, e aí? Como é que esse fenômeno objetivo se explica? É isso que Kardec está fazendo, né? Ele pergunta, e ele nem pergunta se isso acontece, gente. Isso é importante. Kardec não pergunta para os espíritos assim: acontece das plantas se atraírem? Seria uma pergunta estúpida. Por quê? Porque ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo que isso acontece. Ele estudou, ele observa no jardim dele, no jardim do vizinho, em todo canto. Então ele não vai perguntar isso para o espírito. Ele já parte assim, tá, mas as plantas se juntam. Isso é independente da vontade dela. Por que que ele pergunta? É independente da sua vontade? Porque os espíritos acabaram de dizer que eles não tinham, que a planta não tinha vontade. Então como é que se dá isso? Né? Porque quando você tem um bando de animal, o animal assim, você diz, não, ali tem uma vontade. É evidente, mas no caso da planta, vocês estão dizendo que não tem vontade, então, por favor, me explica como isso acontece. Olha como é, entendeu? Então, assim, vamos encaixar, vamos observar, vamos analisar tudo o que você está me dizendo a partir de uma coisa prática. Ah, você foi um grande estudioso e tal. Cadê a tua inteligência? Cadê tua facilidade em determinados temas? Dá para entender? Cadê as evidências? Onde que está? Porque ou está num jeito ou está no oposto. Aí eu entendo, o indivíduo fez tanto mal que está tão traumatizado que ele está no outro extremo. Ok. Mas quando só tem um negócio assim, um meio termozinho que não quer dizer muito, eu não acredito, porque experiências profundas e sérias, elas marcam o espírito. Ou daquela forma, ou ele fugindo para o outro oposto. Tá certo? Então, assim, a forma como a gente coloca as coisas, as informações espirituais, elas precisam de uma comprovação objetiva. Quantos trucentos indivíduos viraram já Kardec reencarnado? Gente, a coisa mais fácil do mundo vai ser reconhecer Kardec reencarnado. Não tem dificuldade nenhuma, porque ele é um gênio. Então, assim, cadê a tua obra genial? Ah, mas eu construí 30 milhões de abrigos. Sim, mas cadê a tua intelectualidade? Ok, você foi abnegado, você foi um grande administrador. Cadê a tua capacidade crítica de análise? Dá para entender, gente? A gente não pode misturar as coisas de tal forma que fica uma salada maluca, né? Tem que ser uma salada harmônica. Então, isso aqui é um ponto que Kardec vai colocar que vai muito além dessa questão. É uma metodologia séria de análise. Porque senão acontece o que está acontecendo hoje nos centros espíritas. A disputa para ver quem tem a fantasia mais criativa. Aí não tem graça. Aí você pergunta, tá, vamos lá, eu aceito a tua hipótese. Quais são as evidências? Quais são as tuas evidências? Como é que a coisa funciona? Onde é que essa história que tu tá me contando aparece? Ela pode aparecer de diversas formas, mas ela tem que aparecer. Então, assim, isso é muito importante. Isso é muito importante. Se você me diz, vamos pegar aqui um exemplo só para a gente fechar que eu acho importante. Por exemplo, um indivíduo que a gente pode dizer que teve duas encarnações numa só, Paulo de Tarso. Então, era um perseguidor, depois virou um divulgador com a mesma garra, com a mesma coragem. É isso que eu não vejo. Porque o sujeito diz, não, porque eu fui um grande líder das trevas e tal. Eu digo, tá, ok, agora tu é cristão, sou. Cadê a coragem proporcional? Ah, não tem, porque eu sou bonzinho. Então, mentiroso. Entendeu? Porque se você me diz que você foi um Saulo numa encarnação passada de maldade, você tem que ser um Paulo nessa proporcional. Né? Então, e isso permite uma observação direta da realidade que nós captamos. É isso aqui que é maravilhoso o que Kardec faz ao estudar plantas. Tá, não tem consciência, não tem vontade, mas como é que elas se juntam? Essa é a questão. E aí os espíritos vão ter que responder, senão Kardec não aceita, vai dizer, tua teoria está furada. Resposta, sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Aí os espíritos vão provar para Kardec que aquilo ali não é vontade. Olha como os espíritos também são sutis. Olha, eu vou dar uma prova que o fato das plantas se atraírem não é uma vontade, como no caso dos seres humanos e dos animais. Qual é a prova que eles dão? Elas não poderiam opor-se. Olha que bonito. Dá para entender a sutileza? Quer dizer, eles falam, Kardec observa a realidade e diz, olha, não está claro, isso aqui não está fechando. Porque essas plantas, elas se atraem. Da mesma forma que os peixes se atraem, determinadas espécies, naturalmente em cardume. Da mesma forma que aves se atraem e vão voar. Como é que é isso? Por que é que lá eu digo que é uma coisa da vontade e a planta não? Os espíritos respondem aqui. Elas não poderiam opor-se. Quando há o elemento vontade, há o elemento escolha. E a gente vê isso nos grupos dos animais. Os nossos nem se fala, né? Tá no centro espírita, você vai porque quer. Quer sair, sai. Quer montar outro grupo, monta. Aliás, né, vocês já sabem que nós não podemos, se formos espíritas, termos centros espíritas grandes, né? Reorganiza. Então, há um elemento de vontade. Quando há um elemento de vontade, há uma possibilidade de escolha. Né? A gente vê em grupos animais que às vezes um se afasta. Então, há essa possibilidade. No caso das plantas, não. Elas estão submetidas a determinados padrões de atração, de afinidade, mas sem vontade. Qual é a prova? Você não vai ver um comportamento que se modifica segundo a vontade. Estamos falando do mundo real e objetivo. Né? Se você está pesquisando um grupo de animais, você vai ver esse tipo de comportamento. E aí você diz, há um elemento de vontade. Esse se aproxima, esse se afasta, esse muda de grupo, esse não sei o quê, ok. No caso das plantas, não. Você tem um padrão imposto onde não há esta possibilidade. Olha que bonito, gente, mas os espíritos desencarnados só podem fazer isso quando os encarnados têm seriedade intelectual, levam a pesquisa, a reflexão espírita a sério, né? Seja com planta, seja com reencarnação, seja com informação mediúnica, tem que ter algo objetivo, senão é no máximo uma hipótese. Né? Agora, quando a gente faz esse diálogo, a gente abre um espaço extraordinário para que os espíritos nos esclareçam mais. Por isso que tinha que ser Kardec, não podia ser o Zezinho, nem a Mariazinha, tinha que ser o senhor Allan Kardec, porque ele é um dos poucos que tem esse tipo de capacidade intelectual. Porque normalmente os intelectuais, os eruditos, eles sofrem de uma doença terrível, que os religiosos também sofrem, dizem até que são muito parecidos, que é fuga do mundo. Né? Castelo de ilusão, a teoria da teoria da teoria da teoria, ninguém olha para a realidade. Né? Se entregar uma pergunta dessa na cabeça aí de um viajante, ele vai passar 300 anos fazendo questões das questões das questões. Kardec não, estamos falando de planta, deixa eu olhar as plantas. O que é que tem de relato de planta, deixa eu ver as plantas do meu jardim, como é que elas agem. É isso. É isso que a sabedoria do Cristo expressa por Kardec. Tem que ver a coisa real. Tem que ver a vida. O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou percebendo? Se eu faço isso, a coisa se enriquece. Se não fica, ah, disse isso, disse aquilo, disse isso, disse aquilo, ah, disseram. Não. Kardec não foi um mero contador de voto. Quantos espíritos votam nesse aqui? Ah, ganhou. Não é assim. Seria muito estúpido. Kardec é um grande pensador da história da Terra. Então a postura dele é essa. Se a gente nessa encarnação aprender só esse método de Kardec, demos passos extraordinários. Se a gente só entender como é que Kardec elabora as perguntas, a gente já está preparado para em poucas encarnações entender o Livro dos Espíritos. Não dá para almejar mais do que isso. Então, as perguntas de Kardec em si são extraordinárias, porque é um método de observação, é um método de verdade, não tem conversinha, não está dizendo isso como é que funciona. Quando a gente é honesto, a vida nos torna sábios. Queria encerrar com isso. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Filhos e filhas, queridos, amados, aprendamos a despertar em nós a sede de verdade, a busca de realidade, porque ou o mundo é expressão do amor ou não é nada. Então não se pode dizer, ah, mas tem essa teoria, mas a vida acontece de outra. Está errado, porque a vida é a expressão divina. Dá para entender, filho? Ninguém tem autoridade de querer ser mais do que Deus, ou ser mais do que Deus. E Deus fala pelos fatos. Então não tem que ter medo. Se é assim que está vendo, precisa entender isso. Não pode dizer, ah, o espírito disse uma coisa, mas eu observo outra e vou ficar calado para não ser chato. Está sendo hipócrita. Tem que dizer, meu amigo, eu estou observando isso. Você disse aquilo, me ajude a entender. É o que Kardec está dizendo. Tá, tudo bem, planta não tem vontade, mas por que se juntam? E o que prova que você está dizendo? Claro, com carinho, com respeito, com educação, com uma certa elegância. Ok, é isso, mas sempre com o núcleo da verdade, da busca da verdade, da sede da verdade. Ora, se Kardec não fosse grandioso espírito, talvez ficasse inibido em questionar repetida vez espíritos iluminados. Mas há um sentimento de equipe. E há um sentimento que está acima deles, de individualidade de cada um deles, que é o sentimento de servir a humanidade. Ora, se o saber espírita não fosse elaborado em diálogo, de observação com a realidade a cada instante, não serviria para nada. Vocês ficam achando que Kardec fez, ah, não, fez só observação de espírito. Ah, então espírito existe, agora eu faço votação e pronto. Quem ganhar a votação, eu publico. Estupidez. Burrice. Tem que amar saber. É não ter ódio preguiçoso pela codificação. O que ele observou? Ele não observou só a imortalidade, é tudo o que se dizia para ele, ele observava na vida. Se era de planta, era planta, se era animal, era animal, se era ser humano, se era espírito inferior, observava espírito inferior, encarnado e desencarnado, tudo. Tudo. E vocês só vão entender o espiritismo se fizerem isso na vida real. Como funciona um ataque obsessivo no teu trabalho? Se você não sabe, tem que se preocupar, porque é um bobo. Os espíritos atacam e você não nota. Como funciona uma transmissão magnética entre você, seu chefe ou um subordinado? Como isso se dá? Tem que estar percebendo, tem que estar aplicando, tem que estar estruturando. Senão vira bobo. Fica repetindo espiritismo e não entende. Espiritismo só presta se for aplicado. Senão, não ajuda em nada. E atrapalha. Então, aplicar espiritismo não é só, ah, você é bonzinho. Não. É entender toda a vida. É entender como dorme, como acorda, como se relaciona, como come, como deseja, como isso, como aquilo. Tudo. E como o universo funciona ao teu redor. Isto fundamental. Então, filho, claro, não vai entender tudo do Livro dos Espíritos de forma ampla, não. Mas começa. E o assunto que se interessa, pensa, tá, onde eu vejo isso na minha vida? Onde eu constato que isso acontece ou que não acontece? Não precisa ter medo. Na verdade, não pode. Porque quem tem medo da verdade vive na mentira. E nós não queremos que ninguém... Espírita viva na mentira. Ninguém que queira a verdade viva na mentira. Portanto, filhos, eis a grande lição do maravilhoso espírito de Allan Kardec. Qualquer teoria tem que ser observada na prática. E quem não faz isso será vítima da mentira. Porque o Cristo nos ensinou. Olha que coisa bonita. Pelos frutos se conhece a árvore. E vocês não entendem que isso é também método científico. Que vocês fiquem em paz. Do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.